Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Bem-vinda a mais um podcast 45 minutos, mais uma live aqui no canal que dá moral para o futebol nordestino para falar de um confronto entre nordestinos que finalizou a segunda fase da Copa do Brasil, Fortaleza e Retrô, né? Foi com emoção, mas o Leão do PC conseguiu se classificar nos pênaltis. Parecia que ninguém queria fazer gol, né? Foi 0-0 no tempo normal, o Luceiro perdeu o gol à beça. As quatro primeiras cobranças também ninguém acertou ali, ninguém conseguiu balançar as redes, mas depois o Fortaleza colocou o pé na forma, conseguiu converter os pênaltis seguintes, fez 3-2 no Retrô e está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Já temos os 32 times classificados, né, para essa próxima fase. Também vamos projetar, tá? Além de analisar esse jogo entre Fortaleza e Retrô, vamos projetar aí os possíveis confrontos. São dois potes, né, 16 times de cada lado. Vamos projetar o que pode dar no sorteio dessa terceira fase, que só vai começar em maio, tá? Então, a Copa do Brasil vai dar uma parada, só em maio teremos aí a sequência da competição com as equipes da Copa do Brasil, da Libertadores entrando, o Ceará, campeão da Copa do Nordeste do ano passado, também entrando nessa fase mais à frente. Enfim, vamos debater tudo isso a partir de agora. Eu sou o Fábio Armando, hoje estou na companhia dos grandes Atos Rildo e Iago Mendes. Eles me ajudarão aqui, né, para a gente trocar essa ideia sobre Fortaleza e Retrô e também sobre a Copa do Brasil. Lembrando que essa live tem o apoio da Bet Nacional, que é a nossa casa de apostas, né? Você quer fazer uma fezinha, quer deixar um jogo mais interessante para você? Você está vendo um jogo ali que não é do seu time, quer deixar ele emocionante para você? É só ir na Bet Nacional, postar ali, que eu tenho certeza que o jogo vai ganhar outra cara para você. Também tem o Clique Esportivo, nosso site parceiro aqui, né? Site co-irmão do NE45. Se no NE45 você tem tudo sobre o futebol nordestino, no Clique Esportivo você tem tudo sobre o esporte nacional e internacional. Acessa lá, conhece o cliquesportivo.com.br. E você pode nos apoiar o canal, fazer com que a gente faça cada vez mais lives, né? Cada vez que passa, são mais lives, mais programas aqui no NE 45 Minutos, mais gente chegando à equipe. E se você quiser continuar fortalecendo a gente, vai lá no apoia.se/podcast45 e aí você pode fazer parte do Clube 45, né? Dessa família, desse grupo que tem lá no WhatsApp. Você vai discutir futebol 24 horas por dia, tá? Qualquer momento que você quiser discutir futebol e outros temas, lá no Clube 45 vai ter alguém lá para debater com você, porque o grupo lá é 24 horas, não para. Enfim, meus amigos Atos, Iago, tudo bem com vocês? Tranquilo? Vamos nessa?
Fala, Fábio. Novamente a gente aqui, né? Mais uma live. O Iago, eu não sei se é a primeira vez que a gente está gravando junto, Iago. Eu desconfio que não seja,
acho que é a primeira.
É a primeira, né?
Eu acho que é a primeira, Atos.
Eu estava pensando aqui, tentando puxar pela memória, não lembro, mas de qualquer forma, prazer aqui novamente com o Fábio, pela primeira vez aqui com o Iago. Mandar um abraço aí à turma do chat. Jogo interessante aí para a gente analisar, Fábio. É um drama pelo lado do Fortaleza, um ponto de esperança pelo lado do Retrô, que acaba virando drama quando a gente retoma aí o histórico do Retrô, né? E vacilar. Vou utilizar essa palavra, uma palavra mais fraca ali, e vacilar em decisões, né? E mais uma decisão que apareceu para o Retrô, um duelo difícil. Ele teve as oportunidades, né? Mas mais uma vez sai eliminado.
E aí, Iagão, tranquilo? Você aí na jornada dupla, escrevendo matéria, mas já está aqui, meia-noite e meia, o homem não para.
Na correria. Correria. Fazendo matéria, acompanhando o jogo e de olho também na Sul-Americana para ver os potes da competição. Mas vamos aqui, primeira live com o Atos, assim, Fábio já dividi tela algumas vezes e tem muita coisa para a gente falar sobre esse jogo e projetar também para o futuro também do Fortaleza, que começa a ficar numa sequência que começa a chatear o torcedor e tem jogos bem pesados pela frente nos próximos 15 dias.
É isso. Lembrando que você que está nos assistindo, já deixa teu like aí para não esquecer, compartilha nos grupos de torcedores aí do Fortaleza, enfim, dá essa moral para a gente. Pode comentar aqui no chat, tá? A gente vai ler aqui os comentários. Tem já o Bruno Marcolino aqui dizendo que o Pod foi citado na transmissão da Amazon Prime. A comentarista lá, a Luana Maluf, né? Acho que ela citou lá o 45 minutos, valeu aí. É referência, né? Quando o assunto é futebol nordestino, amigo, não tem outra. É o 45 minutos, tanto no site como no YouTube, enfim. É legal demais a gente ser referência aí para o Brasil em relação ao futebol da nossa região. Galera aqui falando que o Retrô é pipoqueiro, o Retrô sempre ela, né? O Thomas Ricardo, William Matos falando vergonha para o Fortaleza, né? Ter sofrido contra o Retrô. Resto e Caraí Pizzaria também está por aqui, que foi vergonha. Na verdade, vergonha seria não passar, né?
Propaganda foi feita, hein, Fábio? Vai chegar uma pizza hoje à noite. Depois da live vai chegar uma pizza.
Não sei se é de um pessoal, acho que provavelmente não, mas se for, por acaso, eu mando o endereço, viu?
O recado está dado, né?
Ou pode chegar para vocês aí, é mais fácil de Recife mesmo e manda aí para a galera. Galera, também lembrando aqui, o Michel Xavier, da Pipoca do Retrô, enfim, a galera chegando aqui. O Luan Vitor lembra que Atos veste Timbu Shop, bem lembrado, né?
Hoje não, mas quase sempre veste Timbu Shop.
O Caio aqui dizendo que é seu fã, viu, Atos? Mas quem não é fã de Atos Rios? Até eu que sou torcedor do Botafogo da Paraíba, eu vejo o TimbuCast só por causa de Atos Rios. Que é um grande entretenimento, Atos Rios.
Lá a gente chama, Fábio, de entretenimento de guerrilha.
É o canal identificado que vale para todo torcedor, né, o TimbuCast.
Essa definição é sensacional.
Mas é isso. Vamos, amigos, começar por você, Iago, falar desse Fortaleza que não passa confiança para o seu torcedor. Empatou com o Botafogo da Paraíba, né? Um jogo aqui em João Pessoa, eu estive lá no estádio. Um jogo ruim, eu achei que foi o jogo ruim do Fortaleza. Perdeu alguns gols, mas enfim, é um time de Série A contra um time de Série C. E o Botafogo é um time de Série C que nem tem elenco de Série C no momento. Aí jogou contra o Maracanã, time de Série D. Não ganhou, né, no Campeonato Cearense. Hoje também contra o Retrô, tudo bem. O Retrô tem uma folha ali que se equipara a time de Série C, enfim. Mas também sofreu. No segundo tempo, o Fortaleza criou muito pouco, né? Não conseguiu ali criar chances claras de gol. E passou, teve o drama, conseguiu a classificação, que é o que importa. Mas o sinalzinho de alerta começa a ficar ligado para esse Fortaleza do Vojvoda, né, Iago? Análise desse momento aí do Leão do PC.
Então, mais uma vez saudar vocês, né? Agradecer a galera do chat, os guerreiros da madrugada, que estão aqui com a gente mais de meia-noite e meia. E dizer que a atuação do Fortaleza hoje, ela consolida um momento de alerta que vem sendo dito várias vezes pelo Vojvoda. O Vojvoda, depois do jogo contra o Maracanã, já disse que o Fortaleza vem sofrendo com problemas na finalização. A gente já tinha visto isso contra o Botafogo. Viu também no primeiro tempo do jogo contra o Fluminense do Piauí. E aí há um desconto por conta da intempérie, por conta da chuva. Mas ainda assim foram muitos gols perdidos. E isso tudo se sintetiza numa figura que é muito importante para o time, que é o Luceiro. O Luceiro foi o artilheiro do Fortaleza no ano passado. Na temporada do Fortaleza de quase título continental, fez 24 gols no ano, uma marca bastante expressiva, certo? Mas este ano o Luceiro ele vive uma fase muito ruim. Eu particularmente não sei se tem a ver com a questão de ele estar sendo julgado pela FIFA por conta do processo que é movido pelo Colo-Colo, que isso poderia estar mexendo no psicológico dele, ou se pós-atentado ele ainda não conseguiu se restabelecer psicologicamente, se há algum abalo no foco. Mas a questão é que, assim, o homem gol do Fortaleza hoje tem deixado muito... Hoje só não. Atualmente tem deixado muito a desejar. Eu fiz um levantamento rápido das últimas três partidas contra o Botafogo, o Maracanã e o Retrô. Em todas elas, o Fortaleza criou chances de gol, teve muito mais finalizações que o adversário. E aí eu cheguei ao número seguinte. O Fortaleza, nessas três partidas, finalizou 62 vezes. 62 vezes. Foram 18 contra o Botafogo da Paraíba, 22 contra o Maracanã e mais 22 hoje. Apenas dois gols foram marcados. E aí, assim, quando você tem um time que cria tanto, que cria quase 20, que é mais de 20 oportunidades de gol por jogo, e você tem uma média de 30 finalizações para conseguir marcar um gol, é porque realmente tem alguma coisa muito errada. E dentro desses erros, a gente viu a performance do Fortaleza, que foi apoiado pelos mais de 12 mil torcedores que estiveram presentes na Arena Castelão, e que, dentro das suas limitações, dos seus desfalques, teve uma proposta interessante de jogo. Hoje, o Fortaleza ele não pôde contar com o Pochettino, que vem sendo o meia de ligação do Fortaleza nos últimos 40 dias, por conta da lesão que o Caleb teve. A gente sabe que no início do ano o Vojvoda dele projetava usar o Pochettino mais como segundo volante, não mais como a mente criativa do meio campo, só que o Caleb ele machuca contra o América do Natal, tem um problema muscular que ele demora muito a voltar, e hoje, quando ele voltou a ser relacionado, ele não tinha condição de jogar a partida inteira. Então, o que acontece? O Vojvoda ele tenta inovar. Ele coloca uma linha com três atacantes mesmo. Coloca o Pikachu, coloca o Machuca e coloca o Moisés como segundo atacante para tentar, através da mobilidade, tentar furar o bloqueio que o Roberto Fernandes, técnico do Retrô, se propôs a fazer, colocando três zagueiros e mais dois laterais que pouco passavam do meio campo. Durante o primeiro tempo, a gente viu que essa estratégia de movimentação e de infiltrações deu bastante certo. O Moisés se apresentando muito, o Pikachu se apresentando bem pela direita, tentando fazer uma fumaça pelos lados e gerando chances de gol. Só que, do mesmo jeito que essas chances eram geradas até com alguma facilidade pelo Fortaleza, nas minhas contas foram pelo menos 6 lances perigosos para o Fortaleza durante o primeiro tempo, o ataque do Fortaleza mostrava sinais de nervosismo na hora de finalizar, não conseguia tomar a melhor decisão na hora de bater para o gol, e isso foi fazendo com que o time fosse ficando nervoso em campo e a torcida fosse absorvendo esse clima tenso. Não foi uma nem duas vezes que a gente viu a torcida reclamar de finalizações durante a transmissão do jogo. E aí, no segundo tempo, o Vojvoda ele tenta ir soltando o time um pouco mais para tentar ver se o time conseguia fazer uma partida mais criativa, não depender apenas da velocidade das infiltrações para tentar fazer o gol. E aí ele aciona o Caleb, que na minha opinião entrou muito bem, depois aciona o Kevin, para tentar fazer com que esse time conseguisse tocar mais a bola para ter condições melhores de finalização, porque o Retrô fazia um bloqueio muito forte com três zagueiros na frente da meta do seu goleiro. Tanto que várias finalizações foram feitas e rebatidas pela defesa do Retrô. E aí, assim, as chances foram sendo criadas, a gente foi vendo o Fortaleza chegando, se aproximando e esbarrando nas finalizações ruins dos seus atacantes e também em alguma defesa pontual ou outra do goleiro Paulo Ricardo. Eu lembro de um lance que para mim foi bastante emblemático do que foi o Fortaleza no jogo, que foi um lance em uma jogada, o Fortaleza teve duas chances muito claras de gol e nenhuma delas conseguiu marcar. Primeiro, o Caleb recebe uma bola pela direita, corta para o meio, bate, colocado, o Paulo Ricardo faz uma boa defesa. A bola sobra na esquerda, o Pedro Rocha cruza para a área, o Luceiro desvia e o Caleb livre cabeceia para fora. Então, assim, foram duas chances muito claras em um lance e o Fortaleza simplesmente não conseguia fazer com que a bola chegasse ao gol. É, inclusive, no texto, eu coloco a primeira frase da crônica do jogo é o seguinte: parecia que a bola realmente não queria entrar, como, inclusive, a gente viu até durante os pênaltis, porque as quatro primeiras batidas, duas do Retrô e duas do Fortaleza, acabaram não entrando. Então, assim, essa é mais uma partida para a conta do Vojvoda do alerta ligado. O Fortaleza ele vai iniciar uma sequência muito pesada, certo? E o time, não vem tendo o futebol envolvente que todo mundo esperava. Todo mundo esperava um Fortaleza que começasse a temporada muito bem, porque manteve boa parte da sua base vice-campeã continental e que conseguiu o sexto ano de consolidação na Série A e trouxe reforços na janela mais cara da história do clube. Só que não é o que vem acontecendo. Fortaleza não vem conseguindo mostrar o futebol que todo mundo esperava e agora, apesar de conseguir criar as chances, não consegue fazer os gols. E isso, para um time que joga tantas competições e que tem tantos jogos importantes, especialmente a partir de abril, quando vai começar a funilar as competições e começa a Sul-Americana, é um motivo de bastante preocupação para o torcedor.
Pois é, né? Foi o terceiro empate seguido, né? Do Fortaleza. Empatou com o Botafogo, empatou com o Maracanã, empatou com o Retrô. Iago, muitos torcedores do... alguns torcedores do Fortaleza, acompanhando um pouquinho da repercussão, reclamam um pouquinho do Fortaleza mudar muito, né? De um jogo para o outro, assim. São basicamente quatro, cinco mudanças ali que o Vojvoda faz. Tudo bem que é uma característica dele, né? Não ter um time titular, mas ano passado ali, principalmente na Copa Sul-Americana, a gente sabia quem era o time titular do Fortaleza. Dava para do 1 a 11 ali, do goleiro ao ponto esquerdo, você meio que sabia ali quem eram os jogadores titulares. Hoje é muito difícil você... Quem é o time titular? Qual é o time titular do Fortaleza hoje? E aí, para não colocar a equipe completamente reserva em alguns jogos, ele meio que vai mesclando, né? Enfim, não sei se ele... ele está mesclando, enfim, ou se ele realmente é questão física ou é estratégia a cada jogo, mas tu não acha que o Fortaleza não ter convencido ainda na temporada também parte dessa escolha aí, desse estilo do Vojvoda de não colocar um time ali em sequência, ali sempre muda muita peça, isso não está atrapalhando um pouco?
Fábio, eu acho que essa questão das mudanças do Vojvoda acontecem muito durante o início do ano. Ele aproveita as competições regionais como a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano, Campeonato Cearense, para poder fazer testes, para poder ver alternativas, para poder a equipe desenvolver ao longo da temporada, já que é uma equipe que faz 60, 70 jogos por ano. Então, ele foi assim no ano passado, foi assim em 2022 e está sendo assim esse ano. Para mim, o que vem sendo o problema é que o Fortaleza atualmente tem sofrido com vários dos seus jogadores que deveriam ser destaques na equipe, muito abaixo do rendimento esperado. Por exemplo, é o caso do Moisés, que tem rendido abaixo do esperado, o Luceiro, que tem rendido abaixo do esperado, o Machuca, que foi o contratado mais caro da temporada passada, também rendendo abaixo do esperado. O Luquinhas, que foi contratado para ser o cara do meio-campo junto com o Caleb, rendendo muito abaixo e não conseguindo nem se firmar como titular. Por exemplo, hoje era um jogo para o Luquinhas jogar, já que não tinha o Caleb e não tinha o Pochettino. Só que o Luquinhas ficou no banco e acabou nem entrando, entendeu? Eu acho que essa questão das alterações do Vojvoda ao longo da temporada, desse início de temporada, é algo que, assim, a torcida do Fortaleza já deveria estar mais acostumada. Eu acho que o que tem dado o problema na equipe é justamente essa falta de rendimento de peças-chave. E aí, assim, quando o time não rende, tudo começa a ser motivo de incômodo para a torcida. Dessa vez, o time tem sofrido muito com finalização, tem sofrido muito com desempenho ruim de certos jogadores, e aí essa insatisfação acaba respingando no trabalho que que vem sendo desenvolvido.
Muito bem. Ah, sobre o Retrô mais uma vez ficou no quase, né? O Retrô que sempre chega ali em momentos decisivos, chega muito no Campeonato Pernambucano ali, chegou já a duas finais. Mas na hora H, enfim, o time não consegue dar aquele algo a mais. E hoje, pô, o goleiro pegou dois pênaltis ali, né? O Paulo Ricardo. É, mas os caras não contribuíram, né? O Fernandinho, jogador experiente, podia ter aberto ali as cobranças. Enfim, pelo menos nos 90 minutos parece que a estratégia do Retrô deu certo. Que era meio levar o jogo ali em banho-maria, tentar escapar em alguns momentos. Fez ali uma defesa cinco homens atrás. Conseguiu segurar em alguns momentos o Fortaleza, em outros momentos contou com a falta de pontaria, né, dos jogadores do Leão do PC, mas o que fica de positivo para o Retrô, né, até porque já tem uma outra decisão no próximo domingo contra o seu Náutico pelo Campeonato Pernambucano.
Fala, Fábio. Fábio, o Retrô, ele tendo um jogo tamanha dificuldade dentro de duas decisões, né? Que ele está na semifinal do Pernambucano, enfrentou o Náutico no domingo passado e vai enfrentar no próximo domingo. Ele tem um duelo desse pela Copa do Brasil contra o Fortaleza no Castelão, assim, é bem indigesto, assim. É complicado. Se o Náutico tivesse essa situação, o Náutico não está na Copa do Brasil, né? Todo mundo quer estar na Copa do Brasil, mas eu estaria bastante preocupado porque são três jogos, assim, três decisões, né? Você enfrentar um jogo de ida na semifinal do Pernambucano, aí você vai para Fortaleza, enfrenta o time do Fortaleza no Castelão, e você tem que voltar para jogar o jogo da volta. E o time do Retrô, Fábio, ele não foi bem no jogo contra o Náutico. Ele não funcionou. Foi uma partida muito ruim, assim, do time do Retrô. No primeiro tempo se igualou mais ou menos com o Náutico, mas no segundo tempo o Náutico foi melhor. E o Retrô, no jogo inteiro, ele não conseguiu desenvolver bem. E no jogo de hoje, o Retrô, dentro de um contexto, dentro de uma proposta muito bem desenhada, e não tinha como ser diferente, tá? Não tinha como ser diferente. Você tinha que vir determinado, focado no que você precisa fazer para enfrentar um Fortaleza, o Castelão. Eu digo o seguinte, que não é só um time de Série A, porque acho que fica até pouco explicativo você dizer assim, está enfrentando um time de Série A, dificuldade de enfrentar um time de Série A. Veja, é um time de Série A que nos últimos anos se coloca na parte de cima da tabela. Então, não é
top 10 nacional.
Não é um time que acabou de subir para a Série A, sabe? Não é um time que vem ali disputando o 16º colocado ali em vários anos. Não, é um time consolidado no top 10. Isso aí é um grau de dificuldade muito grande. E o Retrô, ele desenha um modelo de jogo, sabe? E ele consegue aplicar, e ele aplica muito bem, como você bem disse, né? Ele veio diferente do jogo contra o Náutico, tem algumas mudanças. A principal, a que chama mais atenção, que vai interferir no modelo de jogo, é a entrada do terceiro zagueiro. Basicamente, ele tirou um atacante para colocar esse terceiro zagueiro, tirou o Luizinho e colocou um terceiro zagueiro. Mudou também o lateral, o Lohan entrou no lugar do Edson Lucas, já a dupla de volante também foi diferente. Ele jogou com o Rômulo e com o paraguaio, o Richard Franco. No jogo dos aflitos já tinha sido outra dupla. E ele montou, né, essa linha de cinco, com mais os outros cinco jogadores que sobram bem à frente dessa linha de cinco, sabe? Era uma trinca dos meio-campistas e logo à frente o Giva e o Fernandinho. Então, ele vem com essa proposta para se fechar mesmo, para poder conseguir dificultar a vida do Fortaleza. E eu acho que obteve sucesso, assim. O Fortaleza teve bastante dificuldade. Em alguns momentos até consegui algumas finalizações, muitas finalizações para fora, muitas finalizações bloqueadas. Mas outros momentos também o Fortaleza se deixava tomar por essa proposta de jogo do Retrô de cadenciar, né? De sair deixando o jogo na temperatura mais baixa, teve alguns alguns momentos ali do jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, que o Fortaleza deixou levar e não conseguiu, pelo menos, ter um ímpeto de continuar nas suas finalizações, continuar jogando essa bola na área, tentando criar jogadas. Eu acho que na maioria do tempo, assim, uma boa parte do tempo, o Retorno conseguiu esses objetivos. Acho que isso vai mudar lá no final do jogo, a partir dos 35. Daqui a pouco a gente comenta isso, que ali eu acho que o tom do jogo muda, assim, e vai para um desenho que a gente já imaginaria do jogo. Mas, durante boa parte do tempo, antes de chegar aos 35, a gente viu outra coisa. A gente viu o Fortaleza com dificuldade de conseguir boas finalizações, assim, sabe? Muitas finalizações para fora, como eu disse, muitas finalizações bloqueadas. Quando chegava no gol, o goleiro Paulo Ricardo, assim, partidaça, assim, do Paulo Ricardo, sabe? Bom goleiro. Eu vi até Cássio Zippo colocando aqui no chat falando: Paulo Isso. Ricardo é melhor do que Jean, assim, indiscutivelmente.
Muito melhor.
Assim, não tem como comparar, né? Paulo Ricardo, realmente goleiro. E uma dessas intervenções de Paulo Ricardo no primeiro tempo me chamou a atenção, porque o Retrô, apesar de toda essa retranca, veja, o Retrô até que dentro da sua proposta de jogo, ele pensou também em jogar, sabe? Ele pensou em jogar, só que é aquela coisa, né? Você está enfrentando o Fortaleza. Ele até conseguia chegar no campo de ataque, colocar uma quantidade decente de jogadores no ataque, para você conseguir fazer esse toque de bola e ter sua chance de gol. Agora, o time como Fortaleza, se você perde a posse de bola no ataque, assim, ele tende a punir você imediato, né? Então foi uma dessas jogadas, assim, que o Fortaleza conseguiu a sua primeira grande chance no jogo, né? Quando o Retrô estava se sentindo confiante no ataque, ele perde a posse de bola. Salvo engano, foi o próprio Richard Franco que perde a posse de bola e o Moisés puxa um belo contra-ataque, assim. E aí é que você vê, nesse momento, nessa fração de lance ali, desse lance específico, você percebe a diferença de um time ali do Retrô, né, que hoje é um time de Série D, com toda a limitação, para um time de Série A, como eu disse, né, um time top 10 de Série A, porque o contra-ataque do Fortaleza, ele é muito... Dá para telegrafar o que vai acontecer, e as coisas acontecem minuciosamente como deve acontecer. É o Moisés puxando com altíssima velocidade, sabe? É um jogador que consegue imprimir uma velocidade quando tem esse espaço. Não foi tantos momentos que ele conseguiu ter esse espaço, mas quando ele tem, chama atenção, porque ele passa de passagem, assim, pela defesa adversária. Então ele puxa esse contra-ataque e ele dá um toque para o Iago Pikachu. Você já esperava esse toque. A defesa do Retrô também esperava, mas não consegue evitar o toque. Aí toca para o Iago Pikachu, e o Pikachu volta para o Moisés e ele finaliza. E o Paulo Ricardo faz uma excelente defesa. Então, essa jogada foi tipo um recado para o Retrô. Olha, veja só. Quer vir jogar? Venha. O Fortaleza dá até esse espaço. Mas, se vacilar lá com a bola, o contra-ataque pode ser fatal. E o Fortaleza conseguiu nesse primeiro tempo alguns contra-ataques. Eu acho que no segundo tempo, Fábio, o Fortaleza perdeu muito com a saída do Moisés, assim, até fiquei surpreso. Pode ter sido questão física para poder não estourar tanto jogador, fazer uma dosagem, mas para um Fortaleza com dificuldade, o jogo ainda está 0-0 nesse momento, e ele tira o Moisés, assim, Moisés era um jogador que fazia o time do Fortaleza funcionar quando ele estava desligado, sabe? Como eu disse, não foram todas as vezes que o Moisés teve espaço, mas quando ele tinha, ele conseguia imprimir a velocidade com o pouco espaço que ele recebia. E isso tornava o time do Fortaleza muito eficaz. Quando ele tira o Moisés, ajuda muito o time do Retrô. O time do Retrô, nesse momento, nesse segundo tempo, ele já tinha feito até algumas alterações. Ele tirou o Lohan, entrou o Edson Lucas, que é um jogador que é melhor do que o Lohan. Ele tirou o próprio Rômulo também. Foram dois jogadores que estavam amarelados. E ele coloca o Alencar, belo jogador.
Não, Renato Henrique.
Ativo. Nesse momento, não, Alencar entra no intervalo. Alencar entra no intervalo. Essas duas alterações foram no intervalo. É só no outro momento que o Renato Henrique entra. Mas o Alencar, Iago, muito bom jogador, assim. Já tem jogado titular contra o Náutico e ele entra no segundo tempo. Muito bom jogador e ajudou muito o time do Retrô nessa segunda etapa. Mas, como eu disse, ele tira o Moisés e isso ajuda muito o time do Retrô. Aí o Retrô, ele vai para duas substituições, que agora é o que o Iago está se referindo, que é a entrada do Renato Henrique e do Luizinho. E me surpreende um pouco, porque ele tira o Hasley. E o Hasley assim, possivelmente estava muito cansado, assim, então é um jogador que se doa muito em campo, outro bom jogador também do Retrô. Chama muita atenção para o Alencar e o Hasley, que são dois jogadores muito interessantes. E ele tira o Hasley e coloca o Renato Henrique, o que faz o Retrô perder um pouco da pegada pelo seu lado esquerdo da defesa. E isso vai prejudicar daqui a pouco, que é o momento do jogo que eu me referi antes, nos 35 minutos do segundo tempo. Acho que existe um corte para trás e após esses 35 minutos. Por quê? Porque para trás é um jogo do Fortaleza. Tem suas chegadas, mas o Retrô também tinha. Ambos os times finalizando muito bolas para fora. O Fortaleza ainda conseguindo algumas boas defesas do Paulo Ricardo. Mas era um jogo que o Fortaleza... Foi um bom jogo do Fortaleza. Agora, a partir dos 35, aí o Fortaleza ele se comporta de uma maneira que aí, como eu disse, que era o retrato do jogo que a gente imaginava antes da partida. Que é o seguinte, vai jogar contra o Retrô? Vai. A gente espera o volume de criação de jogada e de finalização na barra. Assim, se tivesse um pouco mais sucesso nas finalizações, até de gols, um volume interessante. Esse volume acontece dos 35 até o final da partida. Muito por causa da entrada do Caleb e do Kevin. Esses dois jogadores dão um trabalho imenso ali para o lado esquerdo da defesa do Retrô. Como eu disse, o Edson Lucas tinha entrado ali pela esquerda e ele sofreu bastante ali, tanto com o Kevin quanto com o Caleb. De vez em quando aparecia o Marinho também, apesar do Marinho um pouco mais abaixo, mas aparecia também ali, dava muito trabalho. Às vezes até o Tinga... aparecia aquele lado direito do ataque do Fortaleza, esquerdo do Retrô ali, foi onde aconteceu o jogo dos 35 até o final da partida, que foi as grandes oportunidades, sabe? Então, já no primeiro momento teve uma bola que eu acho que foi o Caleb que enfiou para o Kevin, aí o Kevin domina essa bola, quando domina, quebra toda a defesa do Retrô, ele toca para o Lucero, e o Lucero, assim, não pode perder um gol desse, né? O Lucero domina e joga assim, por cima do gol, o goleiro Paulo Ricardo assim, não ia poder fazer nada. E esse volume de jogo ali pelo lado direito do ataque do Fortaleza ainda continua. E aí eu falei do Hasler, né? O Hasler ajudava muito ali por esse lado direito, esquerdo da sua defesa defensiva, né? Então, não tinha figura do Hasler ali, o Retrô nesse momento estava com o Luizinho, o Renato Henrique. Não acho que tenha sido uma entrada interessante de nenhum dos dois. Eu acho que pouco colaboraram, assim, e ainda perderam o pênalti, né? E ali o Fortaleza conseguiu boas jogadas, o Caleb conseguiu uma boa finalização, botou muita pressão, conseguiu alçar algumas bolas na área, mas não conseguiu chegar ao gol, né? 0-0, muito na conta do Paulo Ricardo ali no outro momento, chegou a fazer uma boa defesa, como eu disse, no lance do Caleb. Foi para os pênaltis, e nos pênaltis ninguém queria fazer, né, Fábio? Foram os cinco primeiros pênaltis ou foram os quatro primeiros pênaltis perdidos? Acho que foram
os quatro. Quatro primeiros.
Os quatro primeiros pênaltis perdidos, assim, pelo lado do Retrô, assim, os jogadores mais experientes, né? Começa com o Fernandinho perdendo. Depois o próprio Renato Henrique também perdendo, dos jogadores. Bom, o Fernandinho tem 38 anos, né? Experiência. O Renato Henrique acho que está com os 33. Revelado pelo Náutico, inclusive. Perde o pênalti, depois o Luizinho vem a perder também. Acho que várias oportunidades foram dadas assim durante o jogo. A própria aplicação do time do Retrô na partida. O Fortaleza não ter sido tão intenso em boa parte da partida, né? Deixou só para a parte final e não foi suficiente. E mesmo assim vai lá, perde dois pênaltis e o Retrô não consegue aproveitar. E mais uma vez, né? Assim, já dá para contar aqui de cabeça, são dois vice-campeonatos aqui do Pernambucano. na Série D contra o Santa Cruz, foi eliminado, um jogo que se esperava muito, tinha um time melhor do que o Santa Cruz, depois, assim, uma eliminação inexplicável, assim, contra o Maranhão, né? Uma falha do goleiro no último lance da partida. Dá para colocar também aí no bolo o grande duelo que ele teve na Copa do Brasil contra o Corinthians, mas se surgiu uma nova oportunidade para o Retrô, né? Antes do jogo, a dificuldade era muito grande, assim, o Fortaleza era imenso favorito para a partida, mas se apareceu uma oportunidade, não só dos pênaltis, como o Fortaleza ter perdido os pênaltis, mas mesmo assim o Retrô não consegue ganhar uma grande decisão, né? Novamente, fica pelo caminho.
Dá para lembrar também as eliminações do Retrô na pré-Copa do Nordeste, né? Ano passado caiu na primeira fase para o Botafogo da Paraíba nos pênaltis, e esse ano foi trucidado pela Juazeirense, né? 4-0. É um time que, quando chega ali num momento para conseguir aquele algo a mais ali, enfim, o Retrô nunca consegue, né? Nunca consegue dar esse passo a mais, seja na Série D, seja ser campeão pernambucano, seja na Copa do Nordeste, enfim. Iago, voltando um pouco para o Fortaleza, muitas críticas ao Vojvoda em relação a ter colocado o Caleb e o Kevin muito tarde. Muitos torcedores queriam que eles tivessem entrado mais cedo no jogo. Demorou mesmo para colocar esses jogadores, e foi justamente como o Atos citou aí, quando o Fortaleza criou as melhores chances, né, com a entrada dos dois, né, que foi ali entraram ali os dois ali mais ou menos aos 30 minutos, e aí em diante o Fortaleza conseguiu chances mais claras. Poderia ter colocado esses jogadores antes, Iago, na sua opinião?
Eu acredito que sim, Fábio. Eu acho que cabia até, dependendo da proposta do Fortaleza, entrar até com o Kevin como titular, porque ele também faz essa função de meia, né, de meio, de segundo atacante, jogando, se aproximando com o Luceiro e vindo buscar a bola mais no meio-campo. A questão do Caleb é uma questão mais complicada, porque depende muito da parte física. O Caleb, como eu já tinha dito, ele vem de 40 dias de inatividade. Ele fez uma semana só de transição física, que foi essa, e não se sabia até que ponto ele aguentaria a intensidade da partida. Então, ele só entra a partir dos 25 minutos e joga 25 minutos para poder tentar fazer com que o Fortaleza chegasse ao primeiro gol. Então, eu acho que o Vojvoda, ele apostou muito na, como eu já falei, na história da movimentação. Colocar três caras que são mais rápidos, mais dribladores, para tentar municiar o Luceiro, sabendo que vai ter uma defesa tão forte e postada como foi a defesa do Retrô. Se defendia com, além da linha de cinco, né, os três zagueiros, os dois laterais, ainda tinha os dois volantes que faziam uma recomposição muito forte. Mas eu concordo 100% com a afirmação que eles entraram tarde e mostraram que poderiam ter dado o algo a mais que o Fortaleza precisava para poder ter concretizado a classificação nos minutos no tempo normal, entendeu? Porque realmente, assim, depois que o Caleb entra e depois que o Kevin entra, principalmente a partir de 35 minutos, a associação dos dois faz com que o Fortaleza seja muito mais perigoso, muito mais insinuante e viva seus melhores momentos na partida. Apesar disso, não foi suficiente, mas pelo menos fica o sabor não tão amargo com a classificação e a cota conquistada de R$2.200.000.
Ô, Iago, é tão bem verdade que um pouco mais de tempo dos dois poderia ter mudado assim o jogo, poderia ter facilitado demais as coisas para o Fortaleza, que o desespero que esses dois jogadores causaram na defesa pelo lado esquerdo do Retrô foi tamanha que o próprio Alencar, que eu estava aqui elogiando, que fez um bom jogo, ele teve que se movimentar um pouco mais para o lado esquerdo da sua defesa para poder tentar ajudar no combate, porque o Edson Lucas ali ele não estava conseguindo dar conta, sabe? Era a todo momento um jogador infiltrado dentro da área recebendo passe. Como eu disse, às vezes tinha chegada do Marinho, às vezes tinha chegada do Tinga. Então, eram muitos jogadores ali e estava dando certo aquela proposta de jogo. E se você tivesse dado mais tempo, além de que a probabilidade de com eles em campo ia aumentar, ainda tem uma outra questão. Se eles entram entram pelo menos durante 20 minutos, com o Moisés também em campo, pelo outro lado, assim, se você tem o Retrô colocando mais jogadores para aquele lado para poder tentar parar aquele ímpeto do Caleb e do Kevin, pô, obviamente que vai sobrar muito espaço para o Moisés do outro lado, né? Assim, já dá para você fazer esse desenho que isso ia acontecer. Agora, eles acabaram não jogando junto, né? Então, em boa parte, o jogo do Fortaleza era quase que só o Moisés, e depois o Moisés sai, e aí o jogo do Fortaleza vira o Caleb e o Kevin.
Inclusive, assim, foi muito interessante a movimentação que tu destacou pela direita, porque como o Fortaleza no final do jogo estava jogando com dois meias e só o Zé Welison como um homem de proteção, sempre abria um triângulo ali, tanto pela direita quanto pela esquerda. Na direita, o Tinga com o Marinho e o Caleb, e do outro lado com o Kevin, o Pedro Rocha e o Bruno Pacheco. Eu acho que poderia ter sido algo até que poderia ter sido mais dividido, porque eu senti o Fortaleza um pouco penso para o lado direito, sempre explorando o Tinga, porque tem mais facilidade para o apoio do que o Bruno Pacheco, e com isso dava mais facilidade para fazer essa jogada de triangulação. Mas, assim, eu concordo 100% contigo. A partir do momento em que os dois entram e que o Fortaleza se lança mais ao ataque, realmente envolveu a defesa do Retrô, e meio que fica a pergunta de, pô, por que não fez antes? E aí, assim, é a questão do Vojvoda administrar o desgaste. Ele tem tido muita cautela com o Kevin, que apesar de estar jogando muito bem, de ser um dos caras com maior número de participação em gol, sempre fazendo um gol ou dando uma assistência, ele tem tido muita cautela para lançar o Kevin, porque é um menino só de 18 anos, e a gente sabe que essa fase, esse início da carreira é algo muito complicado, especialmente para um menino que vem de fora do Brasil, está se ambientando ao futebol brasileiro. Então, há toda uma rede de proteção ao Kevin nesse início de temporada, mas concordo 100% contigo. Eu acho que ele, inclusive, poderia ter começado como titular hoje. E o Caleb, assim, mostrou a qualidade que todo mundo espera dele, né? Quando o ano começa, que ele ganha a camisa 10, que era do Crispim, todo mundo pensou assim, pô, agora a criação do meio-campo do Fortaleza está resolvida. Foi uma pena que ele se machucou, acho que na segunda rodada da Copa do Nordeste, contra o América do Natal, e demorou muito para voltar. Então, assim, a volta dele hoje mostra um cartão de apresentação muito bom. Vamos ver se ele vai conseguir manter esse padrão, porque com certeza ele mantendo esse padrão de atuação, ele vai ser muito útil para que o Fortaleza volte a ser intenso no ataque e talvez até solucione o seu problema com gols que tem sido tão latente nos últimos jogos.
Boa, Iago. Vou aproveitar para eleger os melhores e piores em campo. Vamos começar pelo Retrô, vai. A gente falou muito do Paulo Ricardo, foi ele mesmo o grande destaque do Retrô, ou teve outros jogadores que você gostaria de destacar?
Fábio, o Paulo Ricardo fez um bom jogo, assim. Tem um plus, né, dos pênaltis, ele foi muito bem, né, ele fez o possível para ajudar o Retrô nos pênaltis. Fez duas defesas, eu acho que ele acertou todos os cantos, assim, que ele foi na bola, assim. Em outras ele passou muito perto de conseguir a defesa, então se você pega durante o jogo, todas as intervenções dele foram interessantes, se você pega mais essa nos pênaltis, assim, ele acaba virando o melhor da partida, assim, e também incontestável. Mas o Retrô, assim, teve alguns outros jogadores que atuaram muito bem, assim. Eu chamo a atenção do Dunkler, que foi um monstro, assim, na defesa, sabe? Jogou na sobra e cortou tudo, ganhou todas as bolas, assim, irretocável. Não dá para falar nada, assim, da atuação do Dunkler. Então, na medida do possível, até porque os companheiros, o Retrô é um time, Fábio, que ele não vem tomando muitos gols. Ele é um time que tem como uma característica não tomar gols. E numa partida que você vem enfrentar o Fortaleza no Castelão e não toma gols, você diz assim, porra, a defesa foi muito bem, mas eu acho que teve um desequilíbrio de atuação entre os zagueiros, sabe? Eu acho que o Dunkler foi muito superior aos outros dois companheiros dele. Pra mim isso ficou muito claro. O próprio Guilherme Paraíba foi uma boa, assim, foi uma atuação boa do Guilherme Paraíba. Mas, por exemplo, teve um lance que o Guilherme Paraíba foi tentar dar um carrinho, acho que foi no Machuca, eu acho, e ele errou até o jeito de dar um carrinho assim, mas assim, sabe, se eu fosse pedir para tu dar um carrinho assim do nada, Fábio, assim no chão, não, dá um carrinho aí, Fábio. Acho que tu ia prender o pé em uma coisa bem esquisita, pronto. Foi o Guilherme Paraíba tentando dar um carrinho, inclusive, foi amarelado nesse lance assim, foi um lance assim, bem tosco. Mas a partida do Dunker, assim, foi muito superior. Assim. Então, eu coloco o Dunker também aí na lista, Paulo Ricardo, Dunker. Como eu disse, o Alencar, assim, só jogou o segundo tempo, mas, assim, o Rômulo, que o Alencar substituiu, ele tinha ido bem no primeiro tempo. Tinha sido um bom jogo dele. Ele estava conseguindo liderar essa frente da defesa do Retrô. Mas ele estava amarelado, o Roberto Fernandes decidiu fazer essa mudança e entra o Alencar. E o Alencar é muito bom jogador. Fez tudo o que o Rômulo estava fazendo e ainda mais, sabe? Ele ainda conseguia até puxar algumas bolas assim para tentar levar o Retrô para o ataque. Então, muito bom jogador o Alencar. Gostei da partida dele também. Fernandinho, principalmente no segundo tempo, assim, ele liderou de fato o Retrô. No momento do jogo que eu citei que o Moisés saiu, até a retomada do Fortaleza no jogo, com imposição, que foi os 35 do segundo tempo, nesse período o Fernandinho apareceu muito assim como liderança, sabe? E conseguir levar essa bola para o ataque, proteger nas horas corretas a posse de bola, às vezes tomava falta, às vezes conseguia achar o Giva em boas condições no comando de ataque. Então foi uma boa partida assim do Fernandinho. Então, para colocar três jogadores aí, Paulo Ricardo, Dunker e Fernandinho. E com menção honrosa, o Alencar. A parte positiva. A parte negativa, acho que o desempenho dos laterais deixava um pouco a desejar. O Jean um pouco melhor, um pouco mais seguro, mas o Lohan no primeiro tempo eu já não tinha gostado. O zagueiro pelo lado esquerdo, que me fugiu aqui a memória, o nome dele, deixa eu pegar aqui, que ele entrou, é o Michel. Michel, no primeiro tempo eu não gostei muito da partida dele. Eu acho que no segundo tempo, pelo caixote ali que se colocou a defesa do Retrô, ele não apareceu tanto na partida. A gente viu mais o Dunker cortando bola, até por vezes o Guilherme Paraíba, o Michel ficou um pouco mais... Até porque o Fortaleza parou de jogar ali por aquele lado, né? Ele puxou o Guilherme Paraíba para o lado esquerdo. Interessante que ele inverteu a posição dos zagueiros no segundo tempo, principalmente nesse momento de pressão do time do Fortaleza, que ele trouxe o Guilherme Paraíba para onde estava tendo toda aquela muvuca ali que o Caleb e o Kevin estava provocando. Então eu coloco como negativo o Edson Lucas, o zagueiro Michel, quer dizer, o Edson Lucas eu não tinha citado ainda, né? O Edson Lucas ele entrou no segundo tempo no lugar do Lohan, e eu gosto do jogador, é um jogador interessante, mas eu acho que ele tomou algumas decisões não tão boas. Aquele lance que eu citei, que o Guilherme Paraíba toma cartão amarelo, numa tentativa de carrinho tosca que ele deu no Machuca, foi por causa de um erro do Edson Lucas no ataque. E como eu disse, né, ele foi muito pressionado no final do jogo também, mas às vezes ele ficou um pouco aéreo e deixou aconteceu alguns toques em profundidade dentro da área. Não gostei da partida do Edson Lucas. E os dois que entraram no comando de ataque ali na segunda metade do segundo tempo, que foi o Luizinho e o Renato Henrique, pouco contribuíram para o jogo.
O Luizinho, ano passado, ele jogou o quadrangular da Série C pelo Botafogo. Ele ganhou um apelido aqui de Ruizinho da torcida do Botafogo. Iago, melhores e piores do Retrô e também primeiro do Retrô, depois a gente vai pro Fortaleza. Segue então, o relator aí, Atfield, ou tem alguma...
Eu concordo muito com a visão que Atz deu para os melhores em campo, mas eu acho que foi bastante próximo o desempenho do Paulo Ricardo e do Dunker, porque assim, o Dunker foi mais vistoso o jogo dele, porque a defesa foi mais exposta, apesar de ter havido as finalizações, o Paulo Ricardo não precisou fazer tantas defesas assim. Mas eu acho que o desempate entre os dois está nos pênaltis, porque o Paulo Ricardo faz a parte dele e pega dois pênaltis. A bronca é porque o resto dos companheiros dele estavam numa noite muito infeliz e acabaram desperdiçando as cobranças. Então, acho que o Paulo Ricardo fica à frente com o Dunkley bem próximo. E quanto ao terceiro nome, eu particularmente, assim, eu vou seguir com o Atos, assim, vou colocar o Fernandinho, mas eu acho que há uma diferença de desempenho entre os dois primeiros e o Fernandinho, que é muito gritante. Tudo bem, no primeiro tempo, o Fernandinho até aparece um pouco mais, inclusive liga um contra-ataque perigoso que o Hadley finaliza, mas no segundo tempo eu acho que ele sentiu um pouco a parte física. A questão de ter passado muito tempo afastado por conta da lesão no pé, e aí já ter voltado para uma sequência de duas partidas jogando 90 minutos, eu acho que pesou um pouco, e eu senti ele um pouco com a perna um pouco mais presa, mais pesada na reta final do segundo tempo, que era onde, tecnicamente, o Fortaleza estava dando espaço e o Retrô podia tentar conectar um contra-ataque. Mas aí, e aí agora falando dos piores, eu acho que essa questão do Retrô não conseguir conectar os contra-ataques diz muito a partir das escolhas do Roberto Fernandes. Eu acho que ele coloca Luizinho e Renato Henrique muito cedo, já pensando em uma provável disputa de pênaltis. E aí, quando ele coloca eles dois, ele reduz muito a intensidade do time e chama ainda mais o Fortaleza para o campo dele. Então, esses dois, para mim, precisam ser citados, mas eu acho que a partida dos dois laterais também fica bem abaixo. Eu acho que o Jean até tentou se defender, tentou resistir às investidas do Moisés ali pela esquerda, que aparecia, às vezes ele, às vezes o Machuca pela esquerda para tentar infiltrar em velocidade pela defesa do Retrô, e do lado esquerdo da defesa do Retrô e do lado direito do ataque Fortaleza, o Leonan, ele sofreu com o Pikachu, que jogou muito abaixo do que pode. Então, acho que isso é um sinal perigoso para uma atuação ruim. E, além disso, um nome que a Atos não citou, mas que pelo menos ao meu ver não agradou, também foi o Richard Franco. Achei que ele, por ser o segundo volante, por ser o cara que deveria dar apoio ao Hadley para tentar iniciar as jogadas, achei que ele fez uma partida muito apagada, tanto que foi sacado já acho que na segunda remessa de alterações do Retrô. Então, e aí, assim, citando muita gente, mas para colocar por ordem, eu colocaria em primeiro dos piores, né? Eu colocaria o Renato Henrique e o Luizinho. Em segundo lugar, eu colocaria o Leonan. Em terceiro seria o Richard Franco.
Boa.
Já posso emendar com o Fortaleza?
Pode, emende com o Lion aí.
Pronto. Escolher os melhores em campo do Fortaleza, para mim, é uma missão complicada. Porque, olhando assim o desempenho e tudo que esse time pode dar, é muito difícil você chegar e elencar boas partidas de um modo geral. Eu acho que Caleb e Kevin Andrade entraram muito bem e fizeram bons jogos, mesmo tendo um recorte muito pequeno em campo. Então, se fosse para citar os dois melhores em campo, seriam eles dois para mim. O Caleb como o melhor em campo, porque foi um cara que, assim, a partir da entrada dele, o Fortaleza, ele destrava o nó que estava no setor ofensivo na segunda etapa, o jogo em banho-maria que o Retrô tentava fazer, uma partida de controle defensivo, e aí com a entrada do Caleb, parece que, assim, o Fortaleza vira a chave, liga o turbo e vai. Não foi o suficiente para poder abrir o placar e se classificar ainda no tempo normal, mas se o Fortaleza passou a ter uma chance mais eminente de uma vitória na segunda metade do segundo tempo, eu acho que passa muito pela entrada do Caleb. O Kevin fez o que tem feito durante toda a temporada, que é um cara que sai do banco de reservas, dá uma alternativa de criatividade e de velocidade muito forte ao Fortaleza, é um cara que tem muito drible, muita explosão e que finaliza bem para um menino de 18 anos. Então, não à toa, foi convocado pela seleção da Venezuela, saindo das divisões de base e indo jogar com os adultos. É um menino de 18 anos que jogou a Copinha, já está no elenco do Fortaleza e chegou à seleção. Eu acho que essa ascensão meteórica do Kermit diz muito sobre o que é o ano dele, mesmo ele saindo do banco de reserva em grande parte dos jogos do Fortaleza. Para completar, eu vou citar o Moisés, mesmo sabendo que ele vem em uma temporada muito abaixo. Assim, quando o Moisés ele é repatriado pelo Fortaleza junto ao futebol mexicano, a cabeça do torcedor do Lion era assim, pronto, chegou a solução dos meus problemas ofensivos. A partir de agora, eu não me preocupo mais com a ponta esquerda, que teve 4 jogadores no setor no ano passado. O Moisés vai ser titular e a partir daqui o setor está resolvido. E não é o que vem acontecendo. Tanto que vem jogando o Moisés, vem jogando o Machuca, joga o Pedro Rocha e ninguém consegue ter atuações mais destacadas do que o outro, que se firmem como um titular e pronto. Mas hoje o Moisés ele fez o que pôde durante o tempo que teve em campo. Deu velocidade, foi agudo, partiu para um contra um, que é a principal arma dele, finalizou algumas bolas, foi o cara que mais tentou durante o primeiro tempo. E aí, por isso, é, para mim, um dos melhores em campo também. E mesmo já que os piores, eu deixo para dizer deles também.
Não, pode emendar. Os piores aí... É um teatro, segue você ou se ele tem algumas discordâncias?
Pronto. Os piores em campo, eu acho assim, que é um pouco mais... Salta um pouco mais aos olhos o que foi o jogo do Fortaleza. Eu acho que a partida do Pedro Augusto no meio-campo foi uma partida muito abaixo. Assim, o Retrô no primeiro tempo, se ele consegue conectar alguns contragolpes e consegue gerar algum perigo ao Fortaleza, é porque a marcação no meio do Fortaleza estava frouxa. E aí o cara que era o responsável para dar o combate no Fernandinho, que era o cara que pensava o jogo junto com o Hasley, era o Pedro Augusto. E o Pedro Augusto não se apresentou bem hoje. Parecia um pouco desatento, um pouco desligado, abaixo do ritmo e do nível de exigência de uma decisão como é um jogo eliminatório único de uma Copa do Brasil. Outros dois nomes que eu cito são o Pikachu, pela direita, que achei muito apagado, muito aquém do que pode ser, muito aquém do cara que é um dos artilheiros do Fortaleza na temporada. E, para mim, o pior em campo não tem como ser outra pessoa, é o Lucero. Lucero, que foi o cara que perdeu as principais chances do Fortaleza, é um cara que vem perdendo chances em profusão nos últimos jogos e, para coroar a atuação muito ruim, ainda perdeu um pênalti que poderia ter complicado o Fortaleza na disputa contra o Retrô. Assim, é um cara que é muito querido pela torcida do Fortaleza, é um jogador que foi muito importante, é um dos artilheiros do Fortaleza na temporada com 4 gols, mas o ano de 2024 do Lucero não é nem sombra do que foi o ano de 2023, quando ele fez 24 gols.
Atos, alguma mudança aí nessa lista do Iago?
Não, acho que o Iago foi bem aí na lista. Começando pelos piores, não sendo assim, muito acima assim, dos demais, assim, porque todas as bolas assim, foram neles, principalmente aquela bola no final do jogo que ele recebe do Kevin, ele não pode perder aquele gol. Assim, se nos pênaltis o Fortaleza fosse eliminado, a responsabilidade toda ia cair em cima do Lucero. Assim, não pode, o jogador não pode perder um gol daquele. É mais um jogador da qualidade dele. Então, ele foi o pior, mas tipo, muito de longe, assim. E os outros dois eu concordo com o Iago também. O Iago achou muito abaixo. Só mudo o terceiro, que eu não gostei do zagueiro. Sempre esqueço o nome dele, qual o nome é? Cardona. Não gostei da partida dele, acho que foi vacilante em alguns duelos contra o Giba. Então eu mudo aí esse terceiro jogador desse pódio. Os melhores, eu vou também na linha do Iago, e é muito interessante destacar isso, porque é o que eu venho falando sobre a linha dos 35 minutos. Né? Porque você colocar dois jogadores que entraram ali na reta final da partida, mostra que a grande produção do Fortaleza vem nesse momento do jogo. Então eu também coloco o Caleb e coloco o Kevin. Vou colocar o Kevin como melhor em campo. Eu acho que foi mais intenso, porque a bola que ele recebe dentro da área, o passe que ele dá para o Luciano, para mim, chamou mais atenção. Eu coloco o Kevin como destaque da partida, seguido do Caleb. E no terceiro lugar ali, eu vou colocar o Moisés. Assim, ele teve mais tempo para conseguir ser mais efetivo, para conseguir, quem sabe, chegar ao gol do Fortaleza, que destravaria o jogo. Mas, assim, durante boa parte do tempo enquanto ele esteve em campo, ele era o jogador que acelerava o jogo pelo Fortaleza, né? Então, não tem como eu não colocar ele aqui nessa lista, assim, porque, de fato, é um jogador diferenciado, é um jogador que acelera. E quando eu falo acelera, é literalmente assim, uma velocidade impressionante que ele reproduz ali no arranque, né? E quando ele fazia isso, o Fortaleza conseguia boas jogadas, conseguia chegar com ímpeto para cima da defesa do Retrô. Então foram os momentos que o Fortaleza conseguiu jogar bem, tirando esse recorte após 35 minutos, que ele já não estava nem mais em campo. Então eu coloco ele aí também nesse pódio.
Boa, Atos. Para fechar esse jogo, eu queria saber de você, Atos, o que essa eliminação do Retrô influencia no confronto de domingo, né? O que afeta o Clube Náutico Capibaribe essa eliminação do Retrô?
Fábio, eu acho que tem mais coisa negativa do que positiva. Porque vamos lá. O que poderia ser positivo? Poderia ser um bom jogo que o Retrô fez. Só que é um jogo atípico. É um jogo dentro de um contexto.
O empate é bom, era bom, né, pro Retrô, o que não vai ser bom domingo, né? O empate.
Exato. Então é o jogo dentro de um contexto que ele não vai poder aplicar no jogo de domingo. Então, veja que até esse lado positivo, a gente poderia dizer que positivo foi porque o time jogou bem. Agora, jogou bem em que contexto? E a gente já debateu aqui o contexto que o Retrô jogou bem, até por causa do adversário que ele estava enfrentando. Então, a parte positiva, ela fica um pouco mais fragilizada na hora de ser citada. Agora, a parte negativa é o desgaste de um jogo contra um time como Fortaleza. Tanto é que até jogadores, né, que assim, claramente são titulares para mim, como o próprio Alencar, que eu citei, o Edson Lucas, também são jogadores que eles são... O Alencar é titular, é melhor do que o Richard Franco, assim, porra, muito acima do Richard Franco. O Edson Lucas é melhor do que o Leonan, mas eles devem ter começado no banco por um motivo, né? Roberto Fernandes deve ter sentido que esses jogadores precisariam um fôlego ali a mais, que só daria para contar 45 minutos com ele, até pensando nesse duelo que vai ter contra o Náutico no jogo da volta. Então, tem um desgaste físico, e aí, para mim, tem um pior dos fatores, que é o emocional, né? Querendo ou não, é uma disputa de pênaltis. É você perder 3 pênaltis, assim, com 3 jogadores que acredito que o próprio elenco tenha confiança, sabe? Pô, a gente tá falando de Fernandinho, Luizinho, o Renato Henrique, jogadores muito tarimbados, assim, e, sei lá, se fosse uma configuração de pênaltis onde o Fortaleza vai lá, faz seus 5, aí o time do Retrô faz 4 pênaltis no último, o goleiro dá umas palmadas na bola, a bola bate no pé da trave, eu acho que ainda daria um pouco de alívio, assim, nesse peso emocional. Mas você perder 3 pênaltis, assim, lembrando, né, que se o Retrô vence por 1-0, a cobrança, o jogo vai com os pênaltis também contra o Náutico. Então, é mais um fator, assim, de faltar confiança. Pô, se a gente vencer, vai levar para os pênaltis, pênaltis esses que a gente foi muito mal, assim, há dias atrás, né, pensando lá no domingo já. Então, para mim, fica mais um peso negativo, assim, para o time do Retrô, uma dificuldade a mais para esse duelo contra o Náutico no domingo.
Iago, do lado do Fortaleza, como algumas pessoas já comentaram aqui, não sei se acaba, né, mas diminui um pouco o trauma dos pênaltis da Copa Sul-Americana, né? Serviu para isso esse jogo, pelo menos isso.
Sim, né? Serviu para quebrar o gelo, quebrar o trauma da Sul-Americana, apesar de ter começado muito mal, novamente, assim, com 2 jogadores bastante importantes, como o Luceiro perdendo pênalti, Então, assim, serve para isso, mas eu acho que não diminui a pressão, tá? Porque são 4 empates nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza só venceu o Fluminense do Piauí. E aí, assim, empatou no primeiro tempo, antes do jogo ser interrompido, e venceu por 3-0 no segundo tempo, já com o campo um pouco melhor. Então, assim, conseguiu se impor em apenas uma partida de 5, onde era claramente favorito. Então, acho que isso é um problema, é uma questão que vem gerando uma pressão, e a questão dos gols perdidos é algo que parece que o elenco e o próprio Vojvoda têm sentido. E aí, assim, o que fica para o Fortaleza é a necessidade dessa melhora em um período de tempo muito curto, porque já joga contra o Maracanã, precisando vencer no próximo domingo para poder chegar à final do Cearense, mas não para por aí. 3 dias depois já pega o Ceará pela Copa do Nordeste, e aí tem uma sequência com o Vitória, que é outro jogo muito pesado pela Copa do Nordeste, e enfrenta o Maranhão para poder encerrar a participação na primeira fase e tentar manter o mando de campo, né? Afinal, é o segundo colocado do Grupo B. Mas, para além disso, ter jogos tão pesados em um período de tempo tão pequeno para se recuperar, tem que pensar também que a Sul-Americana, que é uma competição que, com certeza, o Fortaleza quer fazer uma nova boa participação, porque é uma competição rentável, e porque o vice está engasgado para comissão técnica, para jogadores, para a torcida, já começa em abril. Então, assim, é uma pressão para que o time comece a evoluir, que vem sendo desproporcional ao que vem sendo apresentado em campo. Aliás, dentro de alguns jogos que eu vi no Fortaleza no início da temporada para agora, eu acho que o time até evoluiu. Eu vejo o Fortaleza hoje jogando um futebol um pouco mais tímido, um pouco mais aquém do que a gente via no início da temporada, por exemplo. No início da temporada não tinha tanta dificuldade para fazer gol como tem hoje. Então, acho que esse sinal de alerta é algo que precisa ser trabalhado para a sequência, e acho que é o principal recado que fica desse jogo.
Boa, Iago. Então, passado a régua, né? Em Fortaleza e Retrô, Fortaleza é classificado. É o último time que acabou se classificando, né? Foi o jogo das 9:30, enfim, foi o jogo que foi para os pênaltis. Então, literalmente, Fortaleza foi a única equipe classificada para a terceira fase da Copa do Brasil. Já temos os potes definidos, tá? Será o nosso próximo tema. Antes da gente falar dos potes, mandar um abraço aqui para a galera que está participando. O Samuel Lima fala que Fortaleza levou gol de pipico, só isso é sinal de alerta. O Ricardo Araújo aqui fala que os pênaltis foi bom, né, para superar o trauma da Sul-Americana. O Francisco Cícero também lembra disso, né, lembrança total da final da Sula. Mais gente participando aqui também. O Barriga do Canal está também por aqui. Ele falou que as bolas do Fortaleza, lá ele, vão começar a entrar. Tá certo, Barriga do Canal. O Diego perguntando se o Atos já falou do Retrô. Falou do jogo todo, viu, Diego? Se você chegou agora, dá volta aí um pouquinho que você acompanha a análise completa. O Felipe Castro elogiando o goleiro do Retrô. O Clécio falando que o Luizinho bateu mal o pênalti. O Renato Henrique também, o Fernandinho também. Enfim, foram os que perderam, né, pro time pernambucano. Olho nesse goleiro Paulo Ricardo, fala o Neville Win. O Thomas Ricardo fala que Adson é um ótimo comentarista. Carlos Araújo, deve ser torcedor do Fortaleza, né? No sufoco, mas passamos. Enfim, obrigado a todo mundo aí. O Flávio Meira, lembrando do 13, né? Que meteu 2-0 no Botafogo ontem. Não é a pauta, viu, Flávio, isso aí hoje. Vamos focar em Copa do Brasil. Vamos falar dos potes, galera. Temos os potes aí. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos pegar os nordestinos, né, que é o que interessa para a gente aqui. E eu queria que vocês dissessem para cada time qual seria o melhor adversário que poderia cair no sorteio e qual seria o pior, tá? Vamos começar pelo Fortaleza, que é o mais bem ranqueado, né, o nono do ranking ali. Para você, Atos, qual seria o melhor adversário para o Fortaleza e qual seria o pior?
Eu tô procurando ali, ainda não achei, mas o dinossauro que dá um legalzinho, cadê ele?
É o Souza.
Valeu. Pronto, o Souza, para mim, claramente é o melhor adversário para quem está no pote 1, né?
Tanto para Fortaleza, Bahia, Ceará.
É, para todos, assim. É, aonde vai acabar sendo a mesma, né? Então, Souza ali. Porque, veja, inclusive, o Águia de Marabá, ele é pior ranqueado que o Souza, mas, assim, é complicado, assim, jogar lá.
É, o Águia eliminou o Goiás ano passado.
É difícil jogar lá no Pará, assim. Já vi alguns jogos ali, meu amigo. Aparece torcedor por cima de grade, por cima de muro, por cima... O ambiente é hostil, como diria Cássio Zirpoli. É, porra, eu prefiro mil vezes assim jogar contra o Souza do que pegar o Águia de Marabá. Então, eu acho que o Souza é o melhor time, assim, para ter uma torcida ali do nordestino, né? Eu acho que o Souza é o time ideal.
É, Iago, para os times do Pote A, realmente fica ali entre Souza e Águia de Marabá, né? Porque se a gente pegar o restante dos times, todo mundo ali é pelo menos Série B, né? Com exceção do Ipiranga, né? Que é Série C também.
Sampaio, Sampaio também.
É, o Sampaio também é Série C. E o América de Natal é Série D. Mas é um time tradicional, enfim. Chato, né? Também, apesar de ser Série D, eu acho que muita gente gostaria de fugir.
Mas, Fábio, antes de passar para Iago, então já vou deixar aqui um terceiro time. Quem sabe aí, caso o Iago discordar, já ficar uma coisa mais interessante. Vamos lá, Souza, Águia de Marabá em segundo e América de Natal em terceiro. Acho que América de Natal é o terceiro time mais fraco aí.
É, o Ipiranga quase caiu, né, no Campeonato Gaúcho. Talvez... É ruim é jogar lá, né? O pior
é a logística, né?
Erechincha, frio, aquela chatice toda. É, e você, Iago? Faz seu top 3 aí de adversários mais viáveis para os times do Pote 1.
Eu, particularmente, acho que eu inverteria a ordem que Atos propôs. Eu acho que hoje o Souza ele demonstra um mando de campo muito forte. Assim. É, tá começando assim, a ter quase que... Claro que ainda tem muito a se provar, mas o Marizão está começando a se engraçar para ser um adalto da Paraíba. Assim. Tá complicando muita gente que cai lá
caiu
dentro.
No Marizão, vai para o caixão.
Pois é, assim,
é o lema aqui.
O Parque dos Dinossauros já fez algumas vítimas. Eu acho que, assim, por conta da logística, faz com que o Souza seja um adversário mais viável para muita gente, porque é mais fácil de chegar e de sair de Belém, é menos distante. Mas eu acho que eu preferiria enfrentar o Águia do que o Souza hoje. E para terceiro nome, eu fico muito em dúvida, assim, porque eu acho que o Ipiranga de Erechim seria o time que eu acho que tem apresentado um futebol pior desse terceiro pote. Só que a logística para jogar em Erechim é muito complicada, especialmente para os times do Nordeste, como o Fortaleza, o Bahia e o Ceará, que são os que estão no pote 1. Então, assim, se fosse para colocar em ordem de preferência, eu acho que eu preferiria pegar o Águia, que inclusive foi eliminado pelo Fortaleza no ano passado. Colocaria o Águia, colocaria o Souza, e em terceiro lugar eu colocaria o Ipiranga de Erechim.
Bom, e quais seriam os piores adversários, né? Porque tem aí Vasco, tem Sport, tem Vitória, que para o Bahia não seria muito legal também. Enfim, Criciúma, que é chato jogar lá, tem um mando de campo muito forte. E aí, Atos, quais os piores?
Fábio,
quem é bom evitar aí?
Eu acho que dessa vez a camisa vai prevalecer. Eu acho que o pior adversário aí é o Vasco. Vasco, ele faz jus ali ao peso da camisa. E o Goiás tá tão bem. Juventude complicado também, porque tem vários times que é complicado. O Juventude, o próprio Sport, o Vitória também, manda o campo de foto do Vitória. Mas eu acho que dentre esses todos, eu coloco o Vasco. Eu acho que o Vasco é o time mais difícil.
Até mesmo para o Bahia não seria pior o Vitória do que o Vasco?
É, no, no um caso particular ali do Bahia, um clássico também é chato, né? Eu acho que você procura evitar um pouco ali, voltar a jogar no Barradão, já perdeu no Barradão, então cria-se todo um clima. Então, uma questão específica assim, do Bahia, realmente, é, ali é parelho ali entre Vasco e Vitória ali como a pior opção, né? Eu tenho certeza que o Bahia não quer pegar o Vitória.
Então, o seu top 3 seria Vasco.
Vamos lá.
Vitória e quem? Sport.
Deixa eu ver. Vasco. Vasco, Juventude.
Juventude é chato.
Vitória. Eu vou colocar esses três por mandos de campo também. Acho que o Vitória tem um mando de campo hoje bem mais forte do que o do Sport, por exemplo. Então eu coloco Vasco, Juventude e Vitória assim como os três piores confrontos assim para Fortaleza, para Bahia.
E você, Iago?
Eu acho que assim, sem dúvida, o pior adversário é o Vasco, por conta do peso da camisa, por conta de ser uma SAF, ter capacidade de investimento, por ter uma torcida que se faz muito presente e por ser, querendo ou não, uma viagem longa mais longa para os nordestinos. Um pouco mais complicada por ter que sair da própria região. Eu queria colocar um time que eu acho que pode dar muito trabalho nesse pote 2, que é o CRB. O CRB tem um mando de campo muito forte, especialmente depois da chegada do Daniel Paulista. Esse ano só perdeu uma vez em casa contra o Bahia, perdeu por 1-0. E foi um jogo assim muito parelho. Então, eu particularmente eu acho que o CRB é um adversário bem complicado de enfrentar, e eu coloco o Vitória por ser um time recém-promovido à Série A, que tem vivido uma lua de mel com a sua torcida, também como o terceiro colocado. Eu acho que por futebol jogado, eu acho que o Sport estaria parelho ali, junto com o CRB e junto com o Vitória, só que eu acho que a questão de não poder ter o público por conta da punição, eu acho que pesa muito contra. Eu acho que pode desequilibrar o confronto o fato de o Sport ir e pegar um grande adversário fora de casa com a torcida pressionando, na maioria dos casos, e jogar na Arena Pernambuco com o público vazio. A gente já viu que a falta do público já complicou o Sport contra o Muricy. Eu acho que pegando um adversário mais forte faz com que o Sport caia um pouco nessa tier list de ser um dos adversários mais complicados do Pote 2.
Boa. Agora vamos para o inverso, tá? Para os times do Pote. Temos aí de Sport, CRB, Vitória, América de Natal e Souza, né? E o Sampaio Corrêa, são os nordestinos do Pote 2. Para essas equipes, quem é mais viável ali? Quem você. Que o torcedor dessa equipe ficaria feliz se caísse no sorteio?
Fábio, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que dentre todos esses clubes aí, é o Ceará. O Ceará, não só por ser um time de Série B, mas porque o Ceará ele vive um momento muito conturbado, politicamente. Minhoca, várias lives aqui, traz isso pra gente. Não só isso, né? Tá sempre reformulando o seu time. Mesmo já tendo reformulado muito pra Série B, reformulou no meio da Série B e reformulou agora para iniciar o ano, e agora mais ainda, né? Vários jogadores chegando assim, um time titular completamente diferente do que tinha no ano passado. Então, eu acredito que o Ceará seja o time assim, que a turma do Pote 2 vai mirar mais. Assim, eu não vejo nenhum time assim, aquele time que você torça mesmo assim para cair, porque todo mundo aí é difícil. Eu acho que o Ceará é o que destoa um pouco. E até o Cuiabá eu acho chato. Cuiabá. Colocaria, vamos lá, tu vai querer dois ou três assim, de dificuldade?
Porque três vamos já fazer tá três, difícil, três.
Mano, três tá difícil. Vamos lá. Ceará, a preferência da galera. Depois eu vou de Atlético Goianiense. E agora é chato, velho. Eu vou de... não tem jeito. Vai acabar caindo pro Cuiabá. Seria Cuiabá ou Fortaleza, tá?
É, eu ia pensar nisso, porque se você pensar o Souza, por exemplo, pô, dá pra o Maracanã endureceu contra o Fortaleza, porque o Souza não
eu acho que eu vou de Fortaleza. Eu vou de Ceará, Atlético Goianiense e Fortaleza.
É, lembraram do Corinthians aí, mas Corinthians é tem a força do estádio, tem a força oculta,
é, sempre difícil.
Do apito,
era o que eu ia dizer, assim. O Corinthians, por futebol jogado, estaria no meu top 3, mas existem forças místicas que a gente conhece, assim, que sempre fazem o Corinthians ser um adversário muito difícil, até quando está em crise. É, então, assim, eu acho que o adversário mais acessível do Pote 1 é, sem dúvida, o Ceará, por conta da crise que vive, por conta do elenco parece não ter dado encaixe, o momento do time com a torcida não é bom, a diretoria vivendo uma batalha interna, é um time que não consegue se desorganizar, que não consegue se organizar, que tem as finanças muito bagunçadas, que era bom pagador há alguns anos e agora aparece recorrentemente como notificado por dívidas. Então, acho que o Ceará é o adversário mais acessível. O segundo, eu colocaria o Cuiabá por conta do fator torcida. Eu acho que jogar como visitante na Arena Pantanal não é tão complicado como jogar na maioria dos estádios do Pote 1. É, sem citar Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Internacional, que são os times assim, mais, obviamente, difíceis do Pote 1. Eu acho que é mais complicado jogar, sei lá, contra o Fortaleza ou contra o Internacional do que contra o Cuiabá, por muito, quanto a mando de campo. E o terceiro nome... O terceiro nome eu fico muito em dúvida, porque, assim, a fase do Fortaleza não é boa, certo? Mas eu vejo o Fortaleza como um time que tem muito mais potencial de crescimento do que o Atlético Goianiense, que até vive uma boa fase, venceu acho que 5 ou 6 jogos de maneira consecutiva no Campeonato Goiano, mas eu vejo como desses o adversário mais acessível. E aí, sobre o argumento da torcida, o Red Bull Bragantino também não tem torcida, mas eu vejo o time do Red Bull Bragantino como muito melhor do que o time do Cuiabá. Então, acho que não dá para a gente fazer essa comparação entre um e outro. Eu acho que a qualidade do time do Red Bull Bragantino endurece o que falta na torcida, entendeu? Então, se fosse para fechar, eu acho que eu fecharia com Ceará, Cuiabá e Atlético Goianiense.
Os mais difíceis não vai fugir de Flamengo e Palmeiras e mais um. Quem seria esse mais um?
É isso, Fábio. Flamengo e Palmeiras, certeza. E você está certo, é o mais um, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer que nem um cara muito bom que eu acompanho ele, que é Regis Tadeu, que quando a turma pergunta a ele qual é a sua 5 banda de rock dos anos 60 predileta, ele diz, hoje é tal, 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 tal e tal. Posso mudar, hoje é essa. Então, hoje eu vou de, além de Flamengo e Palmeiras, eu vou de Internacional.
O time do Inter tá muito bom. Se bem que o Inter é um pipoqueiro, né? Também nos últimos anos, adora dar uma pipoca. Mas o elenco é muito bom mesmo. Talvez seja o mais, depois de Flamengo e Palmeiras, seja o melhor elenco do Brasil hoje, né? Acho que até é uma discussão válida. E você, Iago?
Para mim, assim, apesar do Inter realmente ter, para mim, o terceiro elenco do Brasil, eu acho que é mais difícil jogar contra o Fluminense, porque vive um momento especial, assim, tem jogadores muito experientes, tem um time que se reforçou depois de ter sido campeão da Libertadores, e vive um momento que a torcida e o time estão praticamente em estado de graça, assim. É um negócio que onde o Fluminense jogar, vai ter muita torcida, vai ter muito apoio e muita pressão. E aí, para um time que tem qualidades individuais muito boas, eu acho que isso potencializa muito a capacidade de ser um time perigoso e de complicar muito um confronto jogando em casa. Então, acho que eu colocaria Palmeiras, Flamengo e o Fluminense nessa ordem, assim.
É, também acho que é por aí, né?
Ô, Fábio, só a critério, assim, de registro, para continuar, depois do Inter eu iria com o Fluminense, e ali já brigando com o São Paulo, eu vou do Bahia, viu? Acho que o Bahia tá à frente aí de muitos times aí, no nível de dificuldade, viu? Não queria enfrentar o Bahia, não, meu amigo. Pegar o Bahia na Fonte Nova, tá maluco, porra.
É. São dois, lembrando que são dois jogos agora, tá? Era partida única, as duas primeiras. Agora são dois jogos, o que facilita para os grandes, né? Mesmo que tropece ali no primeiro jogo, vão ter ali a volta para se recuperarem. Eu acho que é isso mesmo, viu? Eu acho que não. O São Paulo também tá mal, né? O São Paulo não vem passando muita confiança, não, mas o Morumbi é muito forte, né? Também tem isso.
Morumbiza
agora. É muito forte. Acho que é isso. Eu representando aqui o Souza, tá? Eu gostaria de pegar... Eu queria pegar algum time grande, assim. Porque eu acho que o Souza não ia passar de ninguém aí, pra falar a verdade. Então, se for pra pegar alguém, eu gostaria de Souza e Palmeiras.
Seria rapaz! Meu, assim, imagina! Imagina a Aldeona vai mandar vídeo pra você, se passar, viu?
Cara, eu quero ver a Abel Ferreira naquele vestiário do Souza, que não é limpado, é tipo, é uma coisa, é menor que um kitnet. Eu queria muito ver essa série.
Adianta nada pegar um Cuiabá, perder.
É.
E é o Cuiabá, pô.
Nem aparece em lugar nenhum. Pô. É. Se for pra ser eliminado, que seja com holofotes, né? Eu vou torcer pra... Se bem que a galera do Souza aqui quer pegar o Corinthians. O presidente falou que tá torcendo pra cair o Corinthians no sorteio. Eu acho que dos times que tem mídia, né? É o mais viável, né? De você fazer um estrago ali, né? Mas eu vou torcer pra ser Souza e Palmeiras. Vai ser minha torcida aqui pro sorteio, que não tem data, né? Vocês sabem quando é? Sabe, Iago, a data desse sorteio? Acho que não tem marcado, não, né? A CBF tá uma...
Eu vou dar um Google aqui.
Tá organizado.
Assim, de cabeça, não.
Mas é isso.
Fosse da Sul, eu sabia. Agora, deixa eu olhar aqui, viu? Peraí.
É o PA tá perguntando quais os clássicos que a gente pode ter na terceira fase. Bahia e Vitória, né? E Flamengo e Vasco, Fluminense e Vasco, Botafogo e Vasco e só, né? Fortaleza e Ceará. Atlético Goianiense e Goiás é um clássico, pode ter.
Acho que ele tá falando o clássico verdadeiro, né? Porque hoje em dia tem essa questão de clássico regional.
Né? É o clássico da cidade, né? Acho que é isso, né?
Pronto, Fábio, só para ilustrar, só para dar informação, a CBF ainda não deu a definição da data do sorteio.
Duas semanas
antes. Você muito organizado, né?
Duas semanas. Pô, tem um sorteio, lembrei agora, galera. Aí eles marcam no outro dia o sorteio. Bom, temos mais duas pautas aqui para a gente matar rapidinho e dormir, né? Quase 2 da manhã. Iago, primeiro são os potes da Copa Sul-Americana, né? Você tem aí os potes, o Fortaleza está na competição em busca aí de chegar a mais uma final e dessa vez o título. Passa aí para a gente os potes da...
Bom, hoje se definiu, né, o último classificado, enquanto o Fortaleza disputava os pênaltis com o Retrô, eu acompanhava na segunda tela a disputa de pênaltis entre Always Ready, da Bolívia, e o Nacional do Uruguai. O Nacional acabou vencendo, e aí se classificou para a Libertadores, e o Always Ready acabou caindo para o pote 4. E aí, assim, hoje a gente tem os 32 qualificados para a Copa Sul-Americana e, diferente da CBF, a Conmebol já marcou a data do sorteio. O sorteio vai acontecer no dia 18 de março, vulgo segunda-feira, e o torneio ele deve começar a partir do dia 2 de abril. São oito grupos, formado com 4 equipes, e aí vamos para a leitura. O Brasil e a Argentina são os países com mais representantes, são 6 de cada lado. E aí, isso já significa o seguinte: o Fortaleza ele não vai poder pegar nenhum time brasileiro. Então, o cabeça de chave do Fortaleza obrigatoriamente vai ser um time argentino. Então, o pote 1 tem Boca Juniors, Racing, Defensa e Justiça e Lanús, todos esses podendo enfrentar o Fortaleza, além do Atlético Paranaense, o Internacional, o Corinthians e o Cruzeiro. O Fortaleza é o único brasileiro do pote 2 e está acompanhado de Argentinos Juniors da Argentina, o Independiente Medellín da Colômbia, o Delfim do Uruguai, o Delfim do Equador, o Danúbio do Uruguai, o Metropolitanos da Venezuela e o La Calera e o Coquimbó Unido do Chile. No 3 tem César Valerro, Luquenho e Cuiabá, que não pode ser adversário de Fortaleza. Ainda tem o Potosí da Bolívia, o Belgrano da Argentina, o Racing de Montevideo, a Universidade Católica do Equador, não a do Chile, e o Sportivo Ameliano do Paraguai. E aí fecha o pote 4 com os times que foram derrotados na última fase da Libertadores, com o Alianza Petroleira da Colômbia, o Royal Tomayapo e o Always Red da Bolívia, o Garcilaso do Peru, o Rayo Zuliano da Venezuela, o Bragantino, que foi derrotado pelo Botafogo na pré-Libertadores e também não pode entrar no grupo do Fortaleza, o Sportivo Trinidense e o Nacional do Paraguai. E aí... Alô? Oi, pronto.
Boa. Pronto.
Deu uma travada aqui na tela. Eu pensei que eu tinha caído. Mas
o Bragantino também viu que conseguiu ser eliminado pelo Botafogo do Rio, né? Pelo amor de Deus. O Bragantino é o retrô da Série A. É o retrô com grife. Mas, para encerrar... Quer falar?
Eu só ia dizer que no ponto 4 aí tem uns times que não ganham a Série A 2 aqui do Pernambucano.
É porque tem muita vaga, né, sul-americana, e a Conmebol tenta meio que igualar ali, né, as vagas de brasileiros e alguns países.
Eu fico imaginando.
Os brasileiros ainda terem mais times, mas realmente...
Eu fico imaginando se aqui na Conmebol o pessoal inventa de fazer igual na Europa, a Conference League, que é tipo a terceira competição, aí...
Talvez o meu belo jogue um dia, né? Não, pô, vamos, eu sou a favor dessa...
Tinha quarta lá na Europa, Iago?
Oi?
Tinha quarta lá na Europa?
Não, acho que a Conference League, que é a terceira, é a Série C das competições europeias. Inclusive tem sorteio, né? As três competições vão sortear as quartas de final amanhã.
Se for começar esse ano, eu acho que Náutico e Botafogo não pega, não, Fábio.
Não, tô pensando aqui uns anos. E falar em Náutico Botafogo, Atos, tivemos aumento nas cotas da Série C, né? Foi divulgado hoje. 1 milhão e 200 mil para cada clube, 4 parcelas de 300 mil reais, um aumento de 500 mil, né, em relação ao ano passado, que foi pago 800 mil na primeira fase. É um bom aumento, né? A série C está virando uma Série B, né? Em termos de... Até os times, né? Não, assim, se a gente pegar a Série B antiga...
Não, a qualidade dos times, sim. Na hora, eu pensei que você estava se referindo à questão da cota.
Não, está longe ainda. Está bem... Não é nem 10%, não é, né?
Mas eu concordo com você na relação... Que vira como se fosse uma nova Série B. Agora, precisava também mudar um pouquinho a forma de disputa, né, Fábio? Eu acho que já está na hora. Já temos uma quantidade de clubes tradicionais e clubes acostumados até a enfrentar uma Série B muito grande, clubes que têm ou uma organização necessária para enfrentar uma temporada dura, enfrentar uma temporada de 38 rodadas ali no que a gente chama de segundo semestre ali, pegando um pouco maio e um pedaço de abril. Porque essa Série C desse ano tinha uma expectativa de uma mudança de regulamento para ser jogos de ida e volta, 38 rodadas, mas enfim, essa bagunça da CBF, isso ficou em último plano, assim, eu acho que acabou que no final das contas nem cogitado de forma forte, apesar de ter sido uma expectativa de de alguns presidentes no ano passado, assim, o próprio presidente do Náutico, na virada de ano, tinha essa expectativa, mas ficou claro, assim, nos últimos meses que isso não ia acontecer, acabou não acontecendo. É uma graninha a mais, mas eu vejo, assim, o futuro da Série C passando por isso que eu estou falando. Uma mudança no regulamento, tendo jogos de ida e volta, e aí sim a gente vai ver até um aumento assim, mais impactante de cotas. Eu acho que assim que virar pontos corridos, ida e volta, assim, vai conseguir vender melhor o campeonato. Acho que tem gente para comprar o campeonato, sabe? É um campeonato interessante, um campeonato bacana. E assim que mudarem o regulamento, quem sabe aí no futuro a Série C possa de fato virar a nova Série B, na questão financeira também, para deixar os clubes minimamente assim, com condição de enfrentar um ano, porque hoje a gente sabe que da boa parte dos times da Série C, jogar essa competição é ter a certeza absoluta que o ano vai ser deficitário. Quem sabe no futuro isso muda um pouco.
Pois é, sempre tem essa discussão, né? 38 rodadas, alguns clubes são contra, né? Muitos clubes até aceitam, pelo menos aqui no Botafogo. A reclamação é que com a cota que é paga hoje, não dá. Assim. Teria que ser pelo menos metade do que é a cota da Série B, 4, 5 milhões, para ser viável um campeonato de 38 rodadas. Enfim, são mais pelo menos 2 meses de competição, né? Então são mais 2 meses de folha. Enfim, você tem que ter um elenco maior, porque são mais jogos, então mais lesões, mais suspensões. Mas seria o ideal, né? Que fosse 38 rodadas. Falando particularmente o caso do Botafogo, acho que seria mais difícil subir. Se está difícil assim, que tirar com 38 rodadas. Mas para o campeonato, claro que seria muito melhor, né? Enfim, daria para fazer um pay-per-view legal, enfim. Daria para vender ali durante todo o ano. Seria um avanço importante, que eu acho que ainda vai demorar um pouco. Então, acho que vai caminhar para isso, né? Acho que daqui a alguns anos acho que vai ser inevitável, mas eu acho que ainda não vai ser 38 rodadas. Só um comentário, Iago, sobre esse aumento aí da cota da Série C.
Eu acho que facilita para os clubes e faz com que o campeonato, aos poucos, vá ganhando ainda mais em competitividade, né? A gente sabe que futebol é muito... É um esporte que é muito caro, é muito difícil de você fazer futebol sem dinheiro. Eu acho que toda a receita que entra no clube para que o clube consiga construir um elenco melhor, consiga investir em melhores peças, faz com que o futebol da competição seja melhor apresentado. E com o futebol melhor apresentado, acho que fica mais fácil para vender pay-per-view, fazer com que a competição se valorize. E alavanca o nível de competitividade para que os times que saiam da Série C e cheguem à Série B não cheguem já com o carimbo de que ó, é o candidato a cair no ano que vem.
Eu acho que esse aumento, na prática, assim, ele meio que ajusta um pouco com a inflação de mercado de jogador, né? Porque com essas SAFs, né, os jogadores da Série A estão inflacionados, respinga na B e respinga na C, né? Hoje, qualquer bagre é 25 mil por mês, né? Um negócio meio surreal, assim. Mas, pelo menos, vai dar ali para os times irem no mercado, enfim, não terem tantas dificuldades. 500 mil a mais é uma boa grana. Enfim, temos mais pauta, amigos? Tem mais algum assunto? Podemos... 2 da manhã, vamos dormir, né? Porque amanhã...
Lembre que a turma já vai estar na rua 9 horas da manhã amanhã, viu? 9 horas da manhã tem pauta já.
Pô, eu também. 8 já estou aqui também no Clique Esportivo, 8 da manhã já estou na labuta. E você, Atos? Vamos dormir?
Está entregue, né? Está entregue, né, Fábio?
Está entregue, passada a régua aí.
Muito bem entregue.
Boa, então é isso. Agradecer a galera aí que participou, comentou no chat, enfim, deixou o like. A gente chegou a 26 mil inscritos, então não sei se foi hoje ou se foi ontem, enfim, mas eu vi agora que chegamos a 26 mil inscritos no canal, muito legal, crescendo basicamente 1.000 inscritos, né, por mês, um crescimento bem considerável aí nesses últimos meses. Enfim, continue apoiando, continue divulgando para o seu amigo, tem um amigo aí que torce para os times do Nordeste, não conhece aqui o nosso trabalho, divulga, porque quanto mais gente aqui se inscrevendo, mais gente apoiando, mais lives e mais conteúdo dedicado ao futebol nordestino, que há muito tempo, né, foi relegado, enfim, a gente dependia muito da mídia do Eixo, falar dois minutos sobre aqui, mas hoje com a internet temos, não só aqui, né, outros canais, temos identificados como o TimbuCast, enfim, tem o 90 Minutos de Belo, que é aqui sobre o Botafogo, enfim, tem vários canais aí falando sobre os times, e aqui que é mais geral, né, mais amplo, a gente fala de todos os times da região. Enfim, continue compartilhando, se inscrevendo, curtindo e dando moral para o canal. Agradecendo mais uma vez Bet Nacional, Clique Esportivo e seja o nosso membro lá no apoia.se podcast 45. Valeu, Atos. Valeu, Iago. Valeu, Alan, que esteve nos trabalhos técnicos e até qualquer hora, né? A programação repleta aí. Amanhã, certamente, teremos mais lives. Fica de olho nas nossas redes sociais, que a gente divulga lá o horário certinho das nossas próximas lives. Valeu e até qualquer hora.